E a Associação dos Magistrados do Paraná tem um novo presidente. Ele assume o ano que vem, mas já está eleito. E é um maringaense. Eu converso agora com o Dr. Frederico Mendes Júnior. Dr. Frederico, boa tarde.
Boa tarde, meu caro. Tudo bem?
Tudo bem. E o desafio ano que vem é assumir a Associação dos Magistrados no momento de mudança do papel do judiciário no país. Tarefa fácil ou difícil diante dessas mudanças?
Não, a tarefa não é fácil. É realmente um grande desafio. O judiciário, a nossa matéria-prima de trabalho, é a sociedade, são as pessoas. E com a sociedade em constante mutação, a gente tem que estar preparado também para mudar, né? Para acompanhar todas essas transformações que vão acontecendo no dia a dia das pessoas.
O Brasil é um país cuja democracia, muitos falam que ainda é imatura. A gente requer ainda um pouco de maturidade, de saber trabalhar com os direitos, com os deveres. Qual é o papel do judiciário para amadurecer um pouco a sociedade e a democracia no país?
O Brasil, ele é um país novo, né? Em comparação à Europa, aos países do Oriente. E as nossas instituições, elas são instituições novas também, que estão em aprendizado, em evolução. O judiciário, ele acaba sendo o último bastião da democracia, o último lugar onde uma pessoa que se vê oprimida, que se vê agredida, que se vê respeitada em seus direitos, é o local que ela tem hoje à disposição para reclamar, para reivindicar seus direitos. E o povo brasileiro, ele acredita muito no poder judiciário, você vê. Da Carta Cidadã, da Constituição de 88 para hoje, o número de processos em tramitação na Justiça aumentou em 20 vezes. E a população do país não aumentou nessa mesma proporção. É que as pessoas começaram a descobrir os seus direitos e começaram a exercitar, a reivindicar, a procurar o judiciário, a procurar o juiz, para ver respeitadas ali as suas garantias e os seus direitos.
Doutor Frederico, há um momento agora no judiciário em que alguns consideram que os juízes estão se humanizando. Por quê? Primeiro porque eles têm um aspecto um pouco mais humano diante da sua autoridade como juiz. Vamos pegar um pouquinho o Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele é uma pessoa que se mostra mais politicamente. Só que por um outro lado, se alguns juízes viram referência, viram modelo, nós temos alguns juízes que têm alguns atos de ilegalidade. Nós temos aí o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Cleiton Camargo. Como é que é conviver entre essa humanização do judiciário, entre a boa humanização e o lado também ruim dessa humanização do juiz?
Essa pergunta que você me fez é muito interessante, porque o judiciário, ele é composto por pessoas. São pessoas normais, pessoas comuns, que se submetem a um concurso muito rígido e acabam aprovados, exercem a função de juiz. Então você tem pessoas de todos os segmentos da sociedade. Você tem pessoas que vieram de famílias ricas, pessoas que vieram de famílias pobres, descendentes de japoneses como eu, ou descendentes de negros, pessoas que moravam no sítio, outras nos grandes centros urbanos. E quando essa pessoa vai para o exercício dessas funções, ele leva toda essa sua bagagem cultural, é inevitável. E daí tantas diferenças, né? Realmente, esses primeiros meses aqui no Paraná, a gente passou por um momento muito difícil, um momento de muita turbulência, de muita exposição do judiciário e uma exposição negativa. Mas as coisas estão no caminho certo agora, sabe? Temos um novo presidente, um presidente comprometido com a sociedade paranaense, que é o desembargador Guilherme Luiz Gomes, e que acho que vai conseguir levar o judiciário do Paraná aí por mares mais tranquilos, sabe? A expectativa com relação a essa administração do Tribunal de Justiça, que começou há pouco tempo, pelo menos do ponto de vista dos magistrados, é muito boa, é muito positiva.
Doutor Frederico, o judiciário é, dos três poderes, o único que os seus membros não são eleitos diretamente pela população. Mas nem por isso deixa de ser um órgão público, que mexe com o patrimônio público, que tem a obrigação de ser transparente diante das necessidades que os outros poderes têm também. É necessário cobrar isso? Ou seja, o judiciário tem que aprender, em alguns momentos, a responder pelos seus atos, como é obrigação, e nem sempre é cumprido, do executivo e do legislativo?
Eu acho. Os mecanismos de controle hoje são muito grandes, né? Você vê. O orçamento do judiciário, por exemplo, o que o judiciário vai ter de recursos para investir nos seus serviços. Este orçamento ele é aprovado pela Assembleia Legislativa, pelos parlamentares, que exercem uma forma de controle sobre a atividade do juiz. No dia a dia dos processos, todo processo ele tem atuação de partes diferentes, de advogados, de promotores e de procuradores do Estado, da Fazenda, e a atividade do juiz é constantemente fiscalizada. Cada ato desse que ele pratica em um processo, essas partes são intimadas, essas pessoas são intimadas. E caso discordem dessa decisão, podem recorrer, que é a forma de modificar essa decisão. Além disso, há os controles da imprensa, há o controle do Tribunal de Contas, há o controle de um órgão interno chamado Corregedoria Geral da Justiça, e há um controle externo feito pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi criado agora em 2005. Então, há um controle muito grande ao judiciário e nós somos a favor disso, sabe? Os juízes, eles não têm, assim, nada que esconder ou nada que... É claro, na função judiciária, às vezes, vão existir desvios. É como eu te falei agora, o judiciário é formado por pessoas, pessoas normais. Não é formado de anjos e santos. E isso faz com que algumas dessas pessoas tragam vícios ao invés de só virtudes, né? Que era o que nós gostaríamos. Mas o judiciário é completamente a favor de movimentos de moralidade, de transparência, e a Associação dos Magistrados sempre vai ser a favor de qualquer ato em favor da transparência, da moralidade pública.
Doutor Frederico, eu queria tocar um assunto agora, antes de encerrar nossa entrevista, que é a tal da morosidade dentro do Poder Judiciário. Você falou que aumentou 20% o número de processos.
20 vezes.
É mais do que o aumento da população. Aí nós temos o Judiciário, que muitas vezes serve de armadilha para algumas pessoas utilizar essa morosidade para não serem punidas. Como fazer com que a justiça seja feita e a morosidade não acabe favorecendo de forma injusta aquele que cometeu um delito?
Essa é uma questão muito séria no judiciário e o grande desafio da justiça, o grande desafio do processo penal e do processo civil neste século é dar efetividade à justiça, dar efetividade aos julgamentos, fazer com que as coisas realmente aconteçam na vida das pessoas. Então, quando a gente fala em jurisdição criminal, em justiça criminal, que é essa que você falou, nós estamos falando de um complexo justiça, que envolve desde o acontecimento do crime até o fim do cumprimento da pena por aquele que cometeu o crime. Então, você veja só que nesse complexo justiça existem vários atores. Quando aconteceu o crime, o primeiro ator nesse palco é quem? É a polícia, que vai até o local do crime, que vai levantar as provas que existem ali, que vão ouvir as pessoas, que vai levantar os vestígios que aquele crime deixou. Então, você precisa de uma atuação muito boa da polícia para que, num segundo momento, essa investigação é encaminhada para o promotor. E o promotor analisa e vê se existe prova e produz mais alguma prova que ele acha necessário para só depois encaminhar isso à justiça. A justiça em sentido mais estrito, ao juiz, e que é quem vai ser o responsável pelo julgamento desse processo. Então, a partir desse momento que o juiz toca nesse processo, é que a gente tem efetivamente um processo judicial. Mas antes disso, esse crime já teve todo um trâmite burocrático que às vezes demora anos, sabe? E isso também dificulta muito a punição dos criminosos e acaba não ocorrendo uma resposta para a sociedade no tempo que deveria. Eu acho que é todo esse complexo, todo esse sistema de justiça criminal, ele tem que realmente passar por uma revisão, sabe? Já passou da hora de isso acontecer. Mudanças legislativas têm que acontecer com a brevidade que for possível. Você vai num país do exterior, às vezes, e fala, por exemplo, da quantidade de recursos que nós temos aqui no Brasil, o pessoal não acredita, né? Então você vai no Canadá, onde há dois recursos possíveis, e você fala que, olha, aqui no Brasil uma pessoa pode passar 5, 10, 15 anos recorrendo de uma decisão atrás da outra. Então, alguma coisa realmente está errada e tem que ser modificada. Da parte dos juízes, da parte dos magistrados, há um entusiasmo muito grande para que isso aconteça. Nós, mais do que ninguém, queremos ver o resultado do nosso trabalho. Queremos que aquelas pessoas que a gente processa e condena sejam efetivamente punidas, entendeu? Então, nós somos grandes entusiastas dessas ideias e dessas modificações.
Dr. Frederico Mendes Júnior, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e parabéns, sucesso para o senhor à frente da Associação dos Magistrados do Paraná.
Meu caro, muito grato pela atenção, estamos à disposição nos próximos anos, a Associação dos Magistrados do Paraná, e muito obrigado, tenha uma boa tarde.
Conversei com o presidente eleito da Associação dos Magistrados do Paraná, que é maringaense, o primeiro, inclusive, do interior a assumir a presidência da AMAPAR, conversei com Frederico Mendes Júnior. Ele falou da necessidade de transparência do judiciário, aproximação com o cidadão e também a necessidade de uma eficiência do judiciário para que ele possa ser respeitado e realmente colocar as pessoas que precisam ser punidas nesse país na cadeia. O problema é que a morosidade acaba favorecendo os que têm má intenção. E ele diz que já aumentou em 20 vezes o número de processos, um aumento de processos que é maior do que a população brasileira. Os brasileiros estão procurando mais a justiça.